identificar medidas que subsidiem, né, políticas para o ensino básico a partir da análise de experiências inovadoras e de ações relacionadas à formação e desenvolvimento profissional de professores. É um dos principais objetivos da Cátedra de Educação Básica, lançada a partir de convênio entre USP, o Itaú Social, né, que patrocina a iniciativa, e a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. Um convênio que terá pelo menos 5 anos, né, de parceria. É resultado de um trabalho realizado pelo Grupo de Estudos Educação Básica Pública Brasileira, Dificuldades Aparentes, Desafios Reais. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Nilson José Machado, que é da Faculdade de Educação, coordenador deste Grupo de Estudos sobre Educação do IEA, e agora também desta cátedra. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Rosane.
Tudo bem?
Tudo bem, prazer estar aqui com você.
Ótimo, o assunto é de extremo interesse. E a Juliana Iad, que é professora, pedagoga e especialista em educação do Itaú Social. Seja muito bem-vinda aqui também.
Muito obrigada, bom dia a todos e todas.
Vamos falar, professor, como é que se... Porque o grupo de estudos em educação básica já acolheu muita informação, discutiu com quem realmente está ali envolvido na educação básica, colheu informações, quer dizer, já realizou um trabalho importante, que eu venho acompanhando o trabalho de vocês no IEA. E agora vem a cátedra. O que que a cátedra traz além desse trabalho do grupo?
Olha, Roxane, a cátedra representa assim uma consciência assim máxima de que qualquer ação que a gente queira realizar e que chegue realmente ao fim da linha precisa de parcerias, né? Precisa superar certas oposições, como o público, o privado, ensino, a educação básica, ensino superior, não é? E, então, a consciência da necessidade dessas parcerias é que acabou conduzindo a essa associação com a Itaú Social, que tem uma história respeitável de ações na área da cultura, na área da educação, não é? Do ponto de vista do IEA, o IEA é uma unidade singular da universidade, né? A universidade, como a educação básica, sobretudo o ensino médio, é muito fragmentada em termos disciplinares. As ações são sobre ensino disso, ensino daquilo, não é? As unidades são muito, os objetivos são muito fragmentados. E o IEA tem essa característica de transdisciplinaridade em praticamente todos os projetos, não é? Então, nada mais natural agora que prever o passado é mais fácil depois que a aliança aconteceu do que essa junção entre o IEA e o Itaú, não é? Então é a parceria. E uma outra marca forte da cátedra, principalmente nesse primeiro ano, nesse primeiro semestre de atividades, é o foco das ações no professor como parceiro, professor da escola básica como parceiro das ações. Tem havido com certa frequência a entrega de pacotes aos professores, não é? Que tem que se adaptar à base nacional, se adaptar aos processos de avaliação sistêmica, não é? Mas tem se ouvido pouco o professor. E a gente quer, como objetivo imediato, incluir nessa ação 80, 100 professores das diferentes áreas para planejar os outros 8, 9 semestres de atividade com eles.
Juliana, queria que você falasse um pouco a experiência toda que você tem em educação e à frente do Itaú Social. Que importância tem agora de unir essa parceria, esses esforços, quer dizer, juntar a experiência que vocês têm com o conhecimento e a pesquisa, os estudos feitos nesta área aqui na USP?
Sim. A Fundação Itaú Social já está nos seus 25 anos, né? E nós temos ações prioritárias, né? De pensar a melhoria da educação a partir de formação dos profissionais, né? Aporte de projetos que auxiliam nessa formação dos profissionais que estão na educação, formação, né? Nós temos uma equipe de formação e também de fomento a organizações que trabalham com educação. Entendemos que a educação, ela perpassa por todos os espaços e, por isso, as nossas ações envolvem estes três lugares, né? A pesquisa, a formação e também o fomento a organizações que trabalham com educação de forma mais ampla, né, da sociedade civil. E a cátedra é uma parceria que dialoga, né, com essa nossa não só intenção, mas preocupação e ocupação em pensar a educação pública, em pensar a possibilidade de todos serem atendidos por essa educação que precisa ser de qualidade, que precisa garantir o acesso e a permanência das crianças, dos adolescentes e jovens que perpassam pelos espaços escolares.
Uhum. Então tem um longo caminho e próspero pela frente. Agora, sim, professor Nilson, focar no professor. Eu quero que o senhor fale um pouco sobre isso, porque vocês levantaram informações. Quer dizer, quais são as principais necessidades dos professores, né? Quais são os problemas que eles enfrentam? Sem centralizar no professor, fica muito difícil. Sem valorizá-lo.
Pois é. Uma das intenções, assim, um dos objetivos fundamentais da cátedra, e que tem uma sintonia também com o Itaú, é a questão da valorização da reflexão, da pesquisa sobre, para poder organizar as ações a partir de uma teoria, no sentido de uma visão, teoria não formal, mas uma visão, não é, organizada, né, do que está acontecendo, dos temas, para poder a ação não ser uma ação cega, não é? E a respeito do professor, há algumas, digamos assim, fake news, que, por exemplo, uma fake news que aparece muito é que faltam professores qualificados para diversas disciplinas, não é? Isso se diz e isso passa muitas vezes na boca de autoridades como se fosse verdade, mas não é. Faltam pessoas interessadas em dar aula, porque a condição de trabalho do professor da escola básica não é boa, não é? Então, o professor bem formado, ele busca, e tem suas razões, espaços mais adequados à sua formação competente, não é? Então, é preciso mudar a condição de trabalho do professor e, assim, não só evitar a saída, como atrair de volta aqueles que se afastaram. Uhum. E, por outro lado, sem mexer nessa condição de trabalho do professor, e isso inclui a questão de remuneração, mas eu acho que o mais importante é o engajamento num projeto, sem tê-los como cúmplices, como partícipes, né, como companheiros num projeto. Essa é a maior mudança, não é? Uhum. Não entregar já para ele muito esmiuçadamente o que eles têm que fazer. A gente não acredita em narrativas únicas, que haja uma única maneira de ensinar, uma única maneira de pensar a escola, não é? E a gente quer a diversidade de formas de abordagem, não é? E isso a gente tem que ouvir o professor. Sem isso, as ações mais bem intencionadas, inclusive com financiamento, elas dão com os burros na água.
Uhum. Juliana, foco no professor. Você tem experiência como professora também e à frente do Itaú Social. Como vocês veem a importância de ouvir o professor? O professor Nilson está dizendo, olha, não é só uma questão salarial, não é só isso.
Exato. Né? No ano passado nós realizamos uma pesquisa junto com o Ibope de escuta, né, de uma escuta qualificada desses profissionais da educação. E de fato, não é só a questão salarial, os professores entendem que a valorização passa por uma escuta, de consultá-los, mas não só consultá-los, mas envolvê-los nos processos de políticas públicas educacionais e também a formação continuada, né? Uma formação continuada que dialogue de fato com a sua prática, com o cotidiano, com os desafios que estão postos, né, nessa ação educativa que compreende ensinar e aprender, né? E isso é algo muito complexo quando nós olhamos a escola, quando nós olhamos o espaço escolar, a estrutura da própria escola e os sujeitos que estão em interlocução neste espaço, né? Que são histórias de vida que estão neste lugar e que precisamos sim estar atentos a cada pedaço, né, que constitui essa educação e que constitui essa possibilidade da aprendizagem ser significativa e do ensino também ser significativo.
Uhum, tem que ser feito aí uma, não sei se uma grande transformação, porque às vezes a gente fala, às vezes as soluções são mais simples do que se imagina.
É mais, Roxane, uma mudança de perspectiva, de ponto de vista.
De como se vê, de ponto de vista. Isso,
por exemplo, o professor precisa ser tratado como um profissional. E a ideia de profissionalismo, ela é nebulosa muitas vezes, se confunde até ensino profissionalizante com formação de um profissional, não é? E a ideia de um profissional é estar associada assim, quer dizer, a uma carreira, né, a uma, um trabalho, um tipo de ocupação que não pode ser regulado exclusivamente pelo mercado, nem pode ser regulado exclusivamente pelo governo. Esse é o espaço do profissionalismo. É o profissional da saúde, da educação, não é? As forças armadas, profissionais da justiça, do direito, não é? Isso não dá para se entregar inteiramente ao mercado, mas também não dá para ficar dependendo do governante que está sentado lá na cadeira, assinando o papel. Então, a ideia de profissionalismo, ela chama a atenção, né, para a autorregulação. As profissões efetivas são autorreguladas. Por exemplo, o direito e a OAB. A OAB é um órgão de autorregulação do exercício da advocacia. A OAB não discute salário. Tem sindicato que vai cuidar disso e está correto. Agora, a OAB regula, tem código de ética, regula a atuação do profissional. Nós precisamos disso na educação. Precariamente, quem faz essa autorregulação são os conselhos. Conselho Nacional, Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal, né? Mas não é uma coisa inteiramente adequada, porque os conselhos são constituídos pelos governos. E, na verdade, as entidades de autorregulação têm que regular as ações do governo.
Se misturam os interesses.
Mas esse é o ponto. A gente quer o professor como um profissional, como alguém. E o profissionalismo exige, assim, doação de si, não é? Exige vocação, exige doação de si, entrega. Agora, ninguém se entrega a troco de nada. Se entrega em função de um projeto, no que se acredita, né? Então, vamos tentar articular essas motivações, esses projetos. A cátedra é um pequeno projeto, né? No tempo e nas limitações de recursos e tudo, mas é exemplar no sentido de a gente ter um projeto e mobilizar as pessoas em torno do projeto.
Justamente. Vamos falar um pouco da prática, as primeiras, por exemplo, ações. Sim. Que a cátedra terá, o que vocês estão pensando, porque as recomendações virão justamente, serão formuladas a partir dos debates, então vamos chamar. Sim. Os especialistas. Que é como as coisas costumam funcionar, né? Chama os especialistas para poder ouvir e sistematizar informações, avançar com as informações e, quem sabe, até fazer sugestões.
Claro.
De políticas, sim, de alternativas, sim. Né? O que vocês estão pensando na prática, no dia a dia da cátedra?
As primeiras ações serão três seminários, né, que realizaremos ainda neste primeiro semestre de 2019. Uhum. O primeiro, eles já estão todos datados, né, com agenda já pré-estabelecida. E são seminários que vão tratar, né, desses aspectos que o professor Nilson já colocou, né, do profissionalismo e competência do professor, da ação do professor, planejamento, avaliação e a formação desse professor e como este professor que está em sala de aula pode nos trazer experiências inovadoras, né? Então, são esses espaços. Inicialmente, eles são presenciais, mas também terá um alcance através de outras tecnologias para que professores além de São Paulo possam participar, né? E uma coisa que eu quero colocar, né, que para além deste processo de escuta, né, nosso conselho consultivo também tem professores que estão em sala de aula que constituem este lugar, né, no conselho consultivo. E eu acredito que essas vozes, né, este também já é um processo de escuta e de compreender esses sujeitos que estão na ativa, que estão na sala de aula lidando diretamente com esse cotidiano.
A cátedra tem esse nome e tem uma cultura e tem uma estrutura, sim, mas ela é mista. O grupo que existia no IA era um grupo de trabalho. A gente estava mais, porque eu divido a responsabilidade igualmente, né? Somos três os coordenadores, o Lino de Macedo, o professor Luiz Carlos Menezes e uma equipe de pessoas, a Helena Singer, o Eli Ganem, o Hélio Dias, uma série de pessoas, tudo trabalhando em torno de uma mesa redonda. Então é mais para o Saldiva e os Cavaleiros da Távola Redonda do que uma...
O professor Paulo Saldiva.
É, o diretor lá do
diretor IA,
que participa das reuniões,
claro.
Né? É mais isso do que uma estrutura hierárquica, assim, de uma cátedra, não é? Agora, a gente, nesse primeiro momento, está assumindo vamos dizer assim, um protagonismo exagerado, no sentido de que, nos primeiros seminários, nós não podíamos ainda convidar Deus e todo mundo. Então, nós mesmos estamos fazendo, quer dizer, no primeiro seminário eu falo, no segundo, né, quer dizer, o Lino, o Menezes, outras pessoas também, mas eu digo, a gente assumindo um papel visível, assim, por conta de o trabalho estar começando.
É claro.
Mas os próximos semestres a gente espera realmente coordenar esforços com pessoas que venham trazer contribuições de fora, não é?
Muita gente está interessada nesse tema,
pois é.
Não tenha dúvida.
E a gente, assim, pensa no trabalho, além dessas polarizações, né, público, privado, ensino fundamental, educação básica e superior e tudo, tem mais conjunção de coisas que a gente quer, que é a reflexão e a ação. Porque, Roxane, há muito assim no ar uma ideia, e a gente tem visto artigos em jornal defendendo essa posição, por pessoas muito interessantes até, mas há uma ideia de que há evidência já suficiente em educação e o que falta é ação. E isso é uma meia-verdade também. Não é? Muitas coisas parecem evidentes e não são. É preciso você parar para pensar antes de sair correndo querer realizações numéricas, né? Atingir tantos professores e tudo, né? Então a gente quer fazer essa articulação, pensar e agir. E é claro que um profissional, a primeira marca do profissionalismo é a integridade. A integridade no sentido de sintonia entre o discurso e a ação. A marca da falta de integridade tem as derivações, mas a marca básica é falar uma coisa e fazer outra, não é?
Não.
Que a gente não quer. Então, mas queremos falar, conversar, ter a reflexão.
Para depois entender o que fazer.
Todos os eventos são abertos, não é? A limitação de
ia
espaço.
Ia perguntar sobre isso. São abertos?
São abertos. A limitação é de espaço físico no auditório,
claro.
Mas online é aberto. A participação online é permitida, quer dizer, questões podem vir à vontade, não é? E nós colocamos os primeiros seminários nos sábados para poder o professor vir sem a limitação da escola, não é? Do horário da escola. Então, serão jornadas de 9 às 18 horas nos sábados, a primeira já agora, dia 16 de março, não é? E, ao mesmo tempo em que esses três seminários a que a Juliana se referiu estarão sendo realizados, não é? Sim, e tem mais uma coisa, Roxana, interessante, que a gente espera muito. Cada fala, cada palestra, serão quatro por seminário, será transformada a um profissional para fazer isso, será transformada num texto e será transformada num vídeo de no máximo 15 minutos.
Não é? Para todo mundo poder acessar e se informar, claro.
Porque isso está disponível no site do
muito
IA.
Muito bom, muito
mas
bom.
Mas nós queremos um material, assim, texto e vídeo para chamar atenção para a temática.
É, porque tem gente que, né, para você captar de um jeito ou de outro, e hoje são muitas as mídias.
Exato.
Todo mundo que está interessado no assunto. Juliane, mais alguma informação antes da gente encerrar?
Acredito que esse espaço é um espaço de diálogo. Eu acredito que também que a educação deve ser tema de interesse de todos, né? Como o professor Nilson disse, é aberto. Acredito que é necessário que famílias também estejam voltadas para pensar neste espaço educativo, professores, porque só assim nós conseguiremos, de fato, mobilizar as mudanças que desejamos. Né?
E não vem pronto. A sociedade é que tem que buscar, justamente.
Exato.
Professor Nilson, José Machado, da Faculdade de Educação, do Grupo de Estudos sobre Educação no IEA, agora também à frente dessa Cátedra de Educação Básica que acabou de ser lançada em parceria com o Itaú Social, patrocinadora da iniciativa e a Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo. Estão todos convidados. Primeiro evento será no dia 16 de março, com transmissão
no IEA.
No IEA. IEA.usp.br/ao vivo. E aí você acompanha, participe e manda pergunta, inclusive.
Isso, das 9 às 18 horas.
A partir das 9 da manhã, sábado, 16 de março. até às 18. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, professor.
Pela oportunidade,
obrigada, Juliana. Parabéns pela iniciativa. Okay. Até a próxima.
Até a próxima.